Estamos aqui com Bruno Duarte, coordenador de comunicação da Redes para a Juventude. Vamos conversar agora com o Bruno sobre o projeto e sobre o que ele faz nas comunidades do Rio de Janeiro. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem.
Bruno, para começar, queria que você apresentasse para a gente a agência Redes para a Juventude.
Bom, a agência de Redes para a Juventude é uma metodologia criada pelo Marcos Vinícius Faustini, que trabalha em favelas do Rio de Janeiro, potencializando ideias de jovens dessas comunidades. O que a gente faz? A gente produz um ciclo de estímulos, onde, através de estúdios de criação, um ambiente onde os jovens encontram artistas, universitários, para ajudá-los a dar forma a ideias. Essas ideias são transformadas em projetos e esses jovens defendem esses projetos para uma banca avaliadora que escolhe os melhores projetos de impacto nesses territórios, e essas melhores ideias recebem um incentivo inicial de R$10 mil para entrarem em prática.
E, Bruno, a agência já existe há pouco tempo, né, há 3 anos, mas já abrange 7 comunidades do Rio de Janeiro, né? Me explica esse crescimento em tão pouco tempo.
Então, quando a agência começou, a gente tinha núcleos em 6 comunidades do Rio. Sendo que, no segundo ano da agência, a gente conseguiu criar um núcleo especial no centro da cidade, onde a gente conseguiu abrir inscrições para jovens de todas as comunidades que são marcadas pela experiência da UPP lá no Rio de Janeiro. Então, jovens de mais de 20 comunidades participam da agência hoje. 6 em núcleos fixos dentro da sua própria comunidade e um núcleo especial no centro da cidade que recebe jovens de todas as partes da cidade.
E de que maneira os projetos da agência potencializam a arte feita dentro das comunidades? Como vocês conseguem fazer da arte deles serem melhores feitas?
Então, lá na agência, os jovens podem produzir qualquer ideia. Eles chegam e eles podem pensar, a partir do desejo deles, eles trabalham ideias que podem transformar a questão do meio ambiente na comunidade, ou um trabalho com jovens grávidas, por exemplo, ou a questão de música, artes, enfim. O que eu queria deixar claro aqui, não são só projetos de arte, mas o que a gente faz? A partir desse projeto que ele desenvolveu, a gente faz um esforço grande de mídia e de investimento mesmo, apresentando redes, repertórios da cidade, para que essas ações sejam visibilizadas. Ou seja, não basta que o jovem faça a ação dele no território para impactar esse território. A cidade precisa saber o que ele está fazendo. Até porque a gente trabalha numa chave de mudar a representação do jovem da favela na mídia e na sociedade como um todo. Esse jovem era visto como alguém que não fazia nada, ou que não estudava, ou que não trabalhava, ou que não estava interessado em participar da vida ativa da cidade. Mas o que a agência acredita é que, na verdade, ele está incluído na sociedade de uma forma hierarquizada. Ou seja, também não é uma questão de exclusão. Ele está incluído na sociedade, mas de forma subalterna. Então, o que a agência faz é visibilizar as ações dele para que o jovem da favela, ele está pensando sim a cidade dele, ele está inventando coisas. Ele inventou, por exemplo, no Rio de Janeiro, os mototáxis, que são uma resposta para o serviço de transporte público que não atendia as comunidades. Ou seja, a geografia da favela foi pensada e trabalhada dentro da questão do transporte pelos jovens, pela juventude. Eles inventaram isso. Ou mesmo as vans, o transporte complementar. A juventude está criando, então o que a agência faz? Ela investe nisso e ela dá visibilidade, com esforço de mídia grande, nas redes sociais, em vídeos no YouTube, na nossa página do Facebook, no nosso blog e também na grande mídia. Os jornais da cidade hoje estão mostrando o que esses jovens estão fazendo, os projetos deles, ou seja, a gente faz um investimento grande em mídia e em comunicação para que isso seja enxergado, né? Para que as pessoas vejam que na favela uma juventude popular hoje está criando na cidade.
Aproveitando isso que você disse, conta para a gente também de que maneira vocês dão uma visibilidade maior para a produção deles, para não ficar restrito só à favela.
Então, a agência promove encontros semanais com grupos focais. Então, por exemplo, se um grupo de meninas do Complexo do Alemão está pensando um jeito de trabalhar com as pessoas que têm alguma atividade de reforço escolar na comunidade delas, ou seja, lá no Rio a gente chama de explicadoras. Então, elas estão fazendo uma central de explicadoras. Elas vão reunir essas pessoas que já trabalham com reforço escolar e vão procurar redes na cidade para ampliarem e melhorarem ou aperfeiçoarem, trocarem metodologias de ensino. Então, as formas que essas mulheres, em sua maioria, ensinam para as crianças na comunidade vai ganhar forma, ela vai ter uma visibilidade maior. Então, um universitário selecionado, né, pela agência e um tutor, que é sempre um artista ou um ativista, uma pessoa que está pensando na cidade, vai acompanhar esse grupo de jovens, dizendo quem ele tem que conhecer na cidade para ele saber o que de mais novo está se fazendo na universidade, ou quem é o professor que está dialogando mais com a sociedade hoje no Rio de Janeiro, pensando não só a universidade no campo da pesquisa ou dentro da, mas na extensão, né, na parte da universidade que ela encontra a sociedade. Então, por exemplo, o Pontão da Eco no Rio de Janeiro, da UFRJ, é um grande parceiro da agência nesse sentido, então, de fazer essa interface entre a academia e a juventude e o que está sendo criado hoje. Além disso, desses encontros pessoais, a agência faz grandes encontros de rede. Por exemplo, na última semana, os jovens da agência participaram do Fórum Cultural Olímpico e Paraolímpico, que trouxe produtores de Londres, que trabalharam nas Olimpíadas de Londres de 2012, para discutir o que pode ser feito durante as Olimpíadas do Rio 2016 para que a visibilidade desses projetos, desses pequenos projetos, desses projetos de periferia, da produção cultural da periferia, seja visibilizada durante as Olimpíadas de 2016, as Olimpíadas e as Paralimpíadas. E a gente já fez também um seminário de todas as redes, onde a gente coloca pessoas de todas as áreas do pensamento para conversarem com os jovens, para trocar ideia. Mas esse encontro não é um encontro onde o jovem vai aprender algo. Ele vai trocar, ele vai encontrar. É um ambiente onde são criadores se encontrando. Ou seja, ele não está indo num espaço onde ele vai ter aulas ou onde ele vai estar num papel de alguém que está indo buscar um conhecimento. Não, ele está indo trocar conhecimentos específicos com outras pessoas da cidade, profissionais ou jovens que têm outros projetos na cidade. Enfim, a agência promove esse encontro de redes, além dessa visibilidade na mídia, que é importante também para mudar essa chave de representação do jovem.
Bruno, recentemente a Redes para a Juventude ganhou o prêmio Carlos Gulbenkian de Londres, né? E eu queria que você explicasse um pouco o que você deve esse reconhecimento e em que esse prêmio contribui. Como vocês conseguiram um prêmio da Inglaterra?
Então, a agência, junto com três instituições da Inglaterra, o People's Palace Project, o Contact Theatre de Manchester e o Battersea Art Centre de Londres, juntos pensaram um trabalho coletivo a partir da metodologia da agência. E esse festival que nós pensamos, que é o Festival de Ideias de Jovens para Mudar a Inglaterra, é mais ou menos esse o escopo do projeto, foi apresentado num prêmio da Fundação Carlos Gulbenkian, que tem sede em Portugal, mas tem um braço em inglês, ou seja, eles também atuam na Inglaterra. É o maior prêmio de artes hoje da Europa. E essa iniciativa saiu vencedora e vai receber 175 mil libras para começar a partir desse ano, 2013, e a atividade precisa ser realizada até 2015. Então, a agência já começou um processo de troca de metodologias, ou seja, nosso coordenador geral, que é o Marcos Faustini, já foi a Londres, está fazendo visitas periódicas, acompanhando o processo de montagem do projeto lá. A agência lá em Londres e em Manchester vai trabalhar com jovens migrantes, ou seja, jovens que são filhos de pessoas que não são da Inglaterra, que estão lá, foram trabalhar, ou de subúrbios, né, da periferia da grande Londres e de Manchester, e a gente vai estar fazendo esse trabalho com os jovens lá. Além desse festival de ideias desses jovens para mudarem a Inglaterra, haverá também um intercâmbio entre projetos daqui, vão lá contar a experiência deles de como foi participar da agência aqui, trabalhar no território, e os projetos e as ideias que surgirem lá também vêm para cá. Então a gente está começando uma parceria a nível internacional bem bacana agora, a partir desse prêmio, e foi um reconhecimento muito grande. Toda a agência está muito ansiosa e esperando muito dessa parceria. Acho que vai dar caldo legal.
E para terminar, queria que você falasse para a gente se há alguma possibilidade de alguma parceria da agência com os projetos daqui do Espírito Santo.
A agência veio em missão até o Espírito Santo. A gente veio convidado pelo Gustavo Badaró e pela Kênia, aqui da Secretaria de Juventudes, né? Durante essa ocasião muito importante, essa posse do Conselho de Juventude aqui do Estado do Espírito Santo. Acho que isso foi um avanço assim, muito grande. É importante que a sociedade civil e principalmente os coletivos, os projetos, os jovens que estão se mobilizando aqui no Estado tenham esse canal de diálogo aberto com a esfera pública, né, com o governo. E nós apresentamos hoje a metodologia da agência aqui para esses coletivos. A gente já viu que tem muita gente fazendo muita coisa aqui. Seria muito legal, acho que é só o começo de uma parceria com certeza frutífera, porque a agência trabalha em rede, né? A gente trabalha com muitos parceiros no Rio de Janeiro. Projetos dos jovens são totalmente construídos através dessas parcerias. Eu acho que não vai ser diferente aqui no Espírito Santo.
Conversamos agora com Bruno Duarte, coordenador de comunicação da agência Redes para a Juventude. Obrigado.
Obrigado, Leonardo. Até logo.